Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. Por mais que tenha gente que queria que ele sumisse do Iron Maiden, Blaze mostrou que veio para ficar na história do metal e que não deve morrer nem tão cedo. Hoje vamos tomar uma para falar sobre The Man Who Would Not Die. Olá, amantes do bom e velho rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma resenha faixa a faixa ao vivo aqui do meu, do seu, do nosso canal Tomar Uma para falar sobre. A galera já está chegando por aqui para acompanhar essa resenha aqui pela primeira vez que estamos fazendo a carreira solo de Blaze Bayley, né? Vim aqui com a camisa do Iron Maiden já na fase Senjutsu. Que fica aí, você pode colocar aí, de repente, quem é fã de Blaze ou não, né? Se o Senjutsu é melhor que o X-Factor? Será que é melhor que o X-Factor? Ou o X-Factor é melhor, hein? Temos várias vertentes aqui de opiniões, então pode deixar a sua, mas não é nossa enquete. Nossa enquete é outra aqui que... Eu já vou dizer já. Nosso comentarista já está aqui nos bastidores. A nossa galera está chegando. Igor Leite, que se tornou membro Metal God, já fez o upgrade. Valeu, Igor. Ele, que é o Senjutsu Minion. Leandro Martins está por aqui. Mário Luiz, André Ficina, professor Ivanildo, Demétrio. Demétrio que ganhou o sorteio mais recente aqui do nosso clube de membros. Ganhou o CD do Cradle of Filth. Luiz Orestes também, que ganhou o CD aqui, Anderson Couto, a galera, Anderson já está reclamando da enquete, então vou falar logo da enquete, que é a seguinte, deixa eu ver quem já votou, a enquete que eu coloquei foi a seguinte, você gostaria que houvesse um terceiro disco de Blaze com o Iron Maiden? Eu não estou dizendo que não era para Bruce Dickinson voltar não, para ficar Blaze não. Tô dizendo, se por acaso houvesse um terceiro disco, né, de Blaze com Iron Maiden, você gostaria que isso acontecesse sim ou não, né? Que existisse esse terceiro álbum com Blaze no Maiden. Por enquanto, sim, ele merecia uma redenção, tá com 38%, e não, já deu o que tinha que dar, 62%. Olha, a galera, por enquanto, tá dizendo que não. Que não queria um terceiro disco com Blaze. Isso não tem nada a ver com Bruce voltar ou não, certo? É um exercício aí de imaginação, caso existisse, né, essa possibilidade de Blaze Bayley ter feito um terceiro disco com Maiden. Eu já diria que sim, e durante a resenha aqui eu vou expor meus motivos. Né? Lembrando aqui, para quem não está acompanhando nossa contagem, é o faixa-faixa de número 159. Não temos nenhum faixa-faixa com Blaze na carreira solo, mas temos dois dele com Iron Maiden, que é o X-Factor e o Virtual Eleven. Certo? Ah, inclusive, Anderson Couto está aqui. Vamos lembrar aqui, né, que ele já está reclamando da enquete aqui, que foi ingrata. Ele que escolheu o tema, Anderson Couto, foi o nosso membro da categoria Metal God, que escolheu o tema. Se você curte aqui o nosso trabalho, né, no canal, você pode contribuir de várias formas, né, e dependendo do plano, você pode escolher tema, que foi o caso desse de hoje, escolha de Anderson Couto. Aqui, vou botar outro comentário dele aqui, ó, tá dizendo, primeiro faixa-faixa da carreira solo de Blaze, com o primeiro disco que ele chama Blaze Bayley, isso aí. E aqui, ó, professor Ivanildo já dizendo que X-Factor e Virtual Eleven, juntando os dois, tem 3 ou 4 músicas que escapam. Isso é uma injustiça, vamos lembrar disso. Mas voltando para o nosso clube de membros, né, sim, são várias vantagens. Só é vir aqui no botão Seja Membro, que você vai ver todas elas. É muito massa, né? Concorre a sorteios semanais aqui, ó, da R, Vinil e CDs. Quem for da categoria Metal God, toda semana está concorrendo. Quem vai ganhando vai saindo da fila, então todo mundo vai ganhar. E quem for membro de qualquer categoria, até a mais barata, que é R$1,99, né? Parece brincadeira, mas não é. Você não faz mais nada com R$1,99. você tem 10% de desconto na RVinil e CDs, que é uma loja massa aqui de Recife, mas que entrega em todo o Brasil, né? E 10% de desconto para todos os membros. Só é chegar lá no Instagram r_vinil_cds ou chegar no Zap DDD 81 995560022, 995560022, né? Agradecer aqui a nossos membros, coloquei eles na tela aqui, ó. Muito obrigado a vocês que fazem parte do nosso clube de membros e que mantém esse canal existindo. Então, muito obrigado a vocês mais uma vez. Antes de introduzir o nosso comentarista, vou lembrar aqui que tem o nosso Instagram, canal Underline Tomaruma. Vá lá que tem os conteúdos bem legais, diferente do canal do YouTube, certo? Temos nossa filial, Cortes do Tomaruma Oficial, que as lives, principalmente temas da semana, vão cortadinhas para lá. E se quiser me seguir no Instagram, tô lá também, hein? Rafael Araújo, 299. Então, é isso, né? Já dei todos os recadinhos, já falei da enquete. Então, vamos introduzir ele, que é a reserva moral desse canal, Cristiano Moura. Seja muito bem-vindo. Abra o microfone.
Olá. E... Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael.
Boa noite.
Dia hoje que não é muito legal, não começou muito bem, né?
Sim, notícia... verdade. Vamos lembrar aqui da partida da nossa querida, saudosa e ícone da música, do rock, ícone das mulheres, Rita Lee, nos deixou hoje.
E... Na verdade, foi ontem, pouco antes da meia-noite, aparentemente.
Ah, foi, né? Isso. Ah, então eu coloquei errado na postagem do Instagram, mas não tem problema, não. O que vale é a homenagem, né? Então, Rita Lee deixou uma obra incrível, o nome dela na música brasileira, no rock brasileiro. Um grande exemplo para as mulheres, ela foi uma pessoa que foi empoderada antes dessa palavra virar modinha, né? Então, enfim, não tem muito o que falar sobre Rita Lee. Basta agradecer o período que ela esteve aqui conosco, né? A obra que ela deixou e nossas palmas, né? Cristiano, tem alguma palavra para a partida de Rita Lee?
Cara, eu digo que... Desculpe. Rita Lee sempre teve presente na vida de todo mundo que escutava, não só como música no Brasil.
Uhum.
Assim, todo mundo da nossa geração. Quem começou a escutar música desde os anos 70, garantidamente, escutou Rita Lee, com certeza. Então, ela é parte integrante da vida da gente e não bastasse, é uma parte importante, porque Rita Lee era foda, tanto nos Mutantes como na carreira solo, em parceria com Roberto de Carvalho e com Tutti Frutti. Ela lançou obras maravilhosas que a gente lembra até hoje, tanto que eu botei aqui os meus dois discos favoritos dela como uma mera singela homenagem a essa mulher tão importante, tão fuderosa. Como ela disse, assim, ela não era um bom exemplo, mas era uma velhinha legal. Então, é isso. Que descanse em paz. E me permite só um rapidinho comentário, Rafael, só saindo um pouco. Gostaria de agradecer ao pessoal que mandou condolências para mim, porque, coincidentemente, ontem foi inclusive o motivo pelo qual a live foi adiada, que minha avó faleceu, já está bem velhinha, já está com a saúde bem fragilizada, então faz parte da vida. Mas eu gostaria de agradecer ao pessoal que mandou mensagem. E obrigado, vocês são foda. E vamos agora falar do Blazão.
Isso aí, nosso grupo no WhatsApp, nosso clube de membros, é uma comunidade muito unida, né? Então, todo mundo se apoia e todo mundo, né, fica comovido também quando um pelo outro, né? Quando acontece algo assim. Então, faça parte aí do nosso clube de membros, que você vai ver como essa comunidade é massa.
Isso aí. E Leandro, você tá mandando agora, obrigado, velho.
Ó, Cristiano, eu tô te ouvindo picotando um pouco, né? Não sei se é a minha internet ou a sua, mas fica aí.
O pessoal pode... O pessoal no comentário, por favor, avisa aí se tá com problema no meu áudio, por favor. Valeu, valeu.
Pronto, a galera avisa aí qualquer coisa. Qualquer coisa, o Cristiano dá uma reiniciada aí. Ou não, se tiver ok, a gente...
Eu posso sair e entrar da live aqui rapidinho.
Ah, por enquanto tá ok, tá ok. Cristiano, sobre a enquete, você gostaria que houvesse um terceiro disco de Blaze com Iron Maiden que não tem nada a ver com a presença ou não de Bruce Dickinson? Esquece Bruce Dickinson.
Eu acho que não, mas não necessariamente pela qualidade do disco em si. Mas pelo problema que houve na inclusão do Blaze no Iron Maiden, que foi... Sim. Ao vivo. O problema maior do Iron Maiden com o Blaze não foi necessariamente o disco de estúdio, mas sim as performances. E isso, como eu sempre digo, pode botar na conta do patrão. Steve Harris... O Iron Maiden podia ter facilitado muito a vida dele simplesmente fazendo isso aqui, ó, baixando o tom das músicas. Deixaram do mesmo jeito pro coitado do Blaze, que tem uma voz bem mais grave, com alcance bem menor, para se esgoelar nas músicas do Bruce Dickinson, que tem um alcance lá em cima. Então, isso foi algo muito problemático por parte da banda. Então, um terceiro disco prolongaria esse problema. Então, é por isso que eu digo que não. A meu ver, não deveria haver, mas não por conta do... Até porque eu gosto bastante do X-Factor e acho, apesar de achar o Virtual Eleven o pior disco do Iron Maiden, mas tem coisa que se salva muito bem lá. O problema é que realmente é um disco extremamente problemático, mas que tem ótimo material. Para um disco seguinte, eu acredito que poderia ser um ótimo disco, mas infelizmente ia trazer esse problema que eu relatei, né?
A galera aqui tá dizendo que não, já deu o que tinha que dar. 68% tá na opção não, já tinha que deu o que dar. E sim, ele merecia uma redenção, 32%. Então vamos seguindo aqui para contextualizar, né? Vou colocar a capinha aqui do The Man Who Would Not Die. É o quarto álbum de estúdio de Blaze Bayley. O primeiro, com o nome Bayley, né? Era só Blaze. Lançado dia 7 de julho de 2008. O anterior foi o Blood and Belief, de 2004, com o nome Blaze. Se a pessoa for muito purista, vai dizer, não, esse é o primeiro do Blaze Bayley, porque os três primeiros eram só Blaze, né? E foram 9 anos após a saída do Iron Maiden, né, para esse disco, o The Man Who Would Not Die. E... Ele, né, assim, eu acho que, eu não sei porque ele colocou o Bayley, né, mas o Blaze, eu não lembro de ter uma banda chamada Blaze, mas o Blaze seria mais chamativo, mais fácil de ler, né, quando você coloca num cartaz de festival, né, fica um bocado de marca lá, mais fácil você ler um Blaze do que um Blaze Bayley, né, mas ele optou por colocar o nome dele, o nome e o sobrenome dele, né, artísticos, e... Enfim, né? Ele estava num momento complicado da vida dele, né? Ainda tá, né? A vida de Blaze é uma montanha russa, mas ele fez um grande trabalho, né? Eu acredito que... Eu não lembro exatamente de como foram os dois primeiros. Eu escutei, né, mas para comparar eu não consigo agora. Mas, assim, para mim, esse disco aí, ele é muito, muito além. Ele chegou no ponto de que, pô, esse som aqui é o que funciona para mim. Como é que tu vê esse período dele aí?
Cara, você falou em relação ao nome. Blaze realmente é um nome que é mais curto, mais simples. Mas é aquela história, né? Blaze Bailey é um nome conhecido.
É.
Né? E ele estava querendo recomeçar nessa época. Porque a época dos três primeiros discos do Blaze pós Iron Maiden, e sua banda Blaze, era uma época que ele experimentou mais, fazendo um som mais moderno, um pouco mais com groove, com afinações mais baixas. Que eu gosto bastante. Eu acho o Silicon Messiah, que é o primeiro disco dele, um disco sensacional. E só que houve problema sério em relação à gravadora que ele estava na época. E pode ser que, inclusive, essa questão do nome Blaze estar associada a outra gravadora tenha ajudado ele a firmar a opinião. Não, agora a partir de hoje a banda vai ser o meu nome. Né? Porque diz que ele, depois do terceiro disco, o Blood and Belief, ele perdeu tudo. Ele ficou sem um puto no bolso, ele teve que desmanchar toda a banda anterior, no caso, né, formação. E aparentemente ele chegou, inclusive, até que ter um trabalho fixo entre 2005 e 2008, para poder pagar.
Ele trabalhou no armazém. Trabalhou numa fábrica, né? No armazém, né?
Foi no armazém. Então, tipo, ele estava numa fase muito deprê. Mas ele resolveu voltar, montou uma outra banda, claro, continuando o legado dos três discos, porém com uma nova abordagem, com uma nova formação. A então a esposa dele foi quem ajudou ele a se erguer nesse processo. E foi um recomeço. E esse disco passa muito essa ideia de recomeço, de não só no som, como nas letras. Você percebe muito esse tom de, tipo, de encarar problema, de deixar merda para trás, de não querer ser um mero peão na mão dos outros, sabe? Então é isso. O nome mudou também para marcar essa nova fase dele. Só que ele mesmo disse, não, essa, apesar do nome ser o meu nome, o comportamento é de banda. Inclusive, ele disse, a composição do disco é mais de banda do que nos meus discos anteriores. Então, eu acho que esse disco, independente de se é ou não o melhor da carreira do Blaze Bailey, mas é um disco que mostra um serviço impressionante e diz, ó, eu tô aqui, eu tô fazendo um metal de qualidade e vamos lá, bola pra frente.
Então vamos falar da formação. Eu não sei nem se tá correta, mas foi a única foto que eu achei. Blaze Bailey no vocal, Nico Bermudez, ou Bermudez, na guitarra solo, vou chamar de Bermudez, né?
Que Bermudez. É colombiano.
Bermudez, que é latino, né? Ele é guitarra solo. Jay Walsh é guitarra base. David Bermudez no baixo. Bermudez. Cara, bermudinha. Cara,
é bermuda, pô.
Bermuda, é. Bermudinha. E no baixo, né? David Lawrence Patterson, ou Patterson, na bateria. Enfim, essa formação, né? Todos, para mim, grandes, ilustres desconhecidos, mas Blaze está cantando muito bem, né? E eu acho que ele montou essa banda, né? Ele trouxe essa banda aí com características extremamente, extremamente porradeiras, né? São os caras muito brutais. Os caras são. Selecionou assim: quem bota mais para arrombar aqui, né? De peso, né? Chamou os caras que gostam de barulho. E para mim os destaques são o guitarra solo, né, Nico, que não é o McBrain, né, é o Bermudez, e o batera. O batera é virado, como a gente diz aqui, virado no Moy de Quento. Batera Lawrence Patterson.
É, essa banda, essa formação mesmo, viu, Rafael? São esses cabas que estavam com o Blaze na época. Essa formação era muito boa, os músicos são excelentes. Os dois colombianos aí são irmãos, tá? Inclusive, tinha um problema logístico, segundo o Blaze, que eles tinham que... Tanto que, com o tempo, ele teve que desmanchar essa banda e continuar como artista solo, justamente por conta de problemas financeiros. E um dos problemas financeiros é que os irmãos Bermudes tinham que, toda vez, voltar para a Colômbia para renovar o visto deles, para voltar para a Inglaterra. A banda é sensacional. Eu lembro que eles vieram, inclusive, fazer a turnê desse disco aqui em Recife. Eu estava nesse show... Foi naquele lugar sujo e perigoso, Estação Pirata.
É.
Puta merda. Inclusive, eu tive meu celular roubado na primeira música desse show.
Olha aí.
Não era smartphone ainda, mas, porra, era meu celularzinho, velho. Caralho.
É, nunca é bom levar o celular da pessoa, né?
Não,
o pior que seja.
Eu lembro, inclusive, abrindo parênteses, eu lembro que assim, ele entrou, começou a cantar a faixa título do disco, né? Aquela muvuca empurrando-se para frente do palco. Aí quando vem um cara do meu lado, puta merda, perdi meu celular. Aí eu olhando pro chão, aí eu fui ajudar o cara. Quando eu botei a mão na perna para me acocorar para ver se achava o celular, aí eu senti que o bolso tava vazio. Eu digo, bicho, tu não perdeu não. Roubaram o meu também.
Tá que pariu.
É, pelo menos o show foi fuderoso, valeu a pena. Eu até tenho algumas fotos, né, que eu tenho uma camerazinha, mas eu nem consegui achar. O show foi massa, apesar desse detalhe horrível.
Certo. A formação já comentou, então, né?
Sim, não, a formação é excelente.
Voltar aqui para a capa. A capa é uma capa extremamente conceitual, né, com... Provavelmente o homem que não deveria morrer aí acorrentado, chicoteado, com um equipamento ligado aí nas pernas dele, né, transmitindo eletricidade, né, um porco cheio de dinheiro no terno, porco, né, um porco humano, humanoide aí cheio de dinheiro no terno, um corpo feminino com a cabeça de um urubu, né? Espero que o YouTube não veja que isso são seios de fora, senão fodeu. Outros seres aí malignos atrás. Com certeza, Cristiano Moura tem uma explicação altamente teórica e mítica e conceitual sobre todos esses personagens aí, né?
Oh? Sobre todos, não, né? Realmente eu não vou dizer que eu achei uma explicação fuderosa, detalhada sobre essa capa. Até porque, apesar do nome Blaze, vamos ser sinceros, não é um disco tão midiático assim para a gente achar informação tão fácil, né? Mas você nota a morte, você nota o cara de porque é com certeza a referência à gravadora antiga dele. O homem que não deveria, que não morreria, que está aí, inclusive está como uma espécie de Jesus Cristo na sua pose de cruz. Foi uma alusão óbvia. Então, para mim, isso mostra, assim, a capa, na minha interpretação, mostra muitos percalços pelo qual o Blaze vinha passando, né? As dificuldades pela vinha passando, seja financeira, seja de vida, seja com abutres em volta dele querendo sugá-lo. Então, como eu digo, é um reforço da imagem que ele quer passar com o álbum, né? Aquele tema central de encarar os problemas de frente, que ele não ia perecer perante essa problemática toda.
É, de toda forma, eu acho bonita. Eu acho a composição bonita, a paleta de cores bonita, os personagens macabros. Eu acho que é uma grande capa aí.
Eu não lembro agora o nome do artista, eu acabei perdendo a anotação que eu fiz, mas esse artista, inclusive, fez a capa do disco seguinte do Blaze, que é no mesmo estilo. Então, e eu acho que é quase tão bonita quanto. Mas eu acho essa melhor.
Legal. Olha aí, Anderson Couto, nosso membro que escolheu o tema, tá, mandou um superchat. Valeu, Anderson. Mande você aí que está assistindo a gente, superchat também, rapaz. Ajuda a gente aqui a manter esse canal vivo. Anderson está dizendo o seguinte: Blazão renasceu nesse álbum, riffs fodidos e guitarras cortantes que combinam muito com a voz grave dele. Inclusive, o próximo álbum, Promise and Terror, também é com os irmãos Bermudes. Ou Bermudez, ou Bermudinha, que segue a mesma linha. É isso aí, é isso aí.
É, só uma observação que, apesar de ser, é o primeiro disco de estúdio dessa nova fase, mas não foi o primeiro registro. Anteriormente foi lançado um DVD que foi gravado na Polônia e tinha os irmãos Bermudes, mas o outro guitarrista e o baterista eram outros. Mas já representa o início da fase Blaze Bailey. Pós-Blaze, vamos dizer, né?
Certo. Vamos
E
para o
depois.
Faixa Faixa?
Bora.
Chegou a hora do Faixa Faixa. São 12 músicas num total de 62 minutos e 31 segundos. Começando com a homônima The Man Who Would Not Die. O homem que não deve morrer. Abre o disco de forma mais direta possível na porradaria pura. Intro com um riff de guitarra pesadão e a bateria sendo massacrada. Eu gosto que tem uma pausa dramática no instrumental. Quando o Blaze começa a cantar e logo volta a quebrar tudo. Refrão é bem dramático, né? Que vai crescendo e atinge o ápice no final, com o título da faixa. Música brutal, muito bem trabalhada, grande abertura e é disparada mais popular do disco no Spotify, mas ainda não é a minha favorita.
É, ela já mostra uma qualidade enorme. Eu acho engraçada essa paradinha que você citou, porque a primeira coisa que me vem à mente quando tem essas músicas tem essa pausa na bateria, com só a guitarra e o vocalista, é o baterista fica fazendo aquela muganga de ficar girando a baqueta com uma mão só. E eu concordo, a música, ela bem energética, já mostra de cara a nova proposta do Blaze para sua carreira pós Iron Maiden. Diferente do que ele fazia, continua diferente do que ele fazia no Iron Maiden, mas digamos assim que tem um pé mais no tradicional do que os seus discos anteriores. Porém, ainda assim, tem aquela uma vibezinha mais moderna, sem ser tão moderna quanto a trilogia de discos que ele havia lançado na gravadora anterior. E a letra tem muito disso, né? Questão que parece até um contraponto ao personagem do Hallowed Be Thy Name, porque menciona a questão de o cara que vai ser enforcado. Só que enquanto no Hallowed Be Thy Name o personagem está se lamentando porque vai morrer, esse personagem ele já diz que não. Eu pensando, até estou indo, mas eu não vou morrer. Não sei se isso foi intencional, se isso foi coincidência, mas fica o registro, eu acho bem interessante esse contraste entre o clássico da Iron Maiden e essa música tão legal do Blaze.
E o bom é que ela é que, assim, analisando, né, parando para analisar o disco, ela começa, assim, o disco começa sem nenhuma introduçãozinha, sem nenhum climinha, porra nenhuma, velho. Direto no rifão com, bicho, com os dois pés na porta, né?
Sim.
Porque parece que é regra, ó, o disco de metal precisa ter um clima, um não sei o quê, para começar, né, uma frescurinha. Saindo começa na ignorância pura, pura e simples. E para mim funciona perfeitamente. Não tem problema.
Ah, aquela história, né? Se vai fazer, faz direito, né? Não vamos enrolar, já chega de um jeito e começa bem pesada. Não é só que não começa com introdução. É, começa bem. Uma porrada mesmo na cara, assim. Parece, o desatento se assusta.
é sem sutileza, sem firula. É rifão básico.
Não é nem,
né?
Não é nem firula mesmo, assim, é sem pudor nenhum. Já começa do nada.
Isso. Faixa 2, Blackmailer, chantagista. Essa começa mais cadenciada e vai acelerar mais a partir do pré-refrão. O refrão simplesmente é o nome da faixa, né? Bem esticado, né? Fala Blackmailer, né? Vai sair esticando. Sim. Lá. E o que funciona bem pro show, né? Porque eu imagino, né, que mesmo a pessoa que não conhece a música, né, a banda, é só o nome da música, né? Ele consegue cantar, né? Esticar o Blackmailer e pronto, tá tudo certo. Na metade, ela vira um power metal, praticamente um power metal, em uma sessão instrumental muito massa, com direito a dobradinha de guitarra e um zoo, né? Que também é ótimo para interagir no show. Então, música massa. Quem chegar num show de Blaze que nunca tiver ouvido essa música, vai conseguir cantar o refrão e vai conseguir cantar o oo, né? Música muito legal.
E ao vivo ela fica excelente. Eu vi ele tocando essa música duas vezes aqui em Recife, né? A primeira vez nesse show pirata, da Estação Pirata, lançamento do disco, e na turnê do disco seguinte, que foi no Abril pro Rock, que ele também tocou essa música, que foi o lendário Abril pro Rock, mencionado na live com o Paulo André, semana passada, que ele que teve a roda com o cara com o extintor de incêndio. Eu lembro desse show. O show do Rato, aí logo depois foi o show do Blaze Bailey, encerrando a noite. Cara, essa música também... Ela é um pouco mais leve, mas não significa que seja leve do que a anterior. E é um recado para a gravadora. Eu separei até o trecho de uma entrevista do Blaze aqui, falando sobre ela. Tá dizendo aqui, ó. Blackmailer fala de uma gravadora que rouba o resto do mundo e todos os seus territórios, porque eles me deviam muito dinheiro e disseram que nosso acordo era referente apenas à Europa. Eles disseram, nós vamos pagar o que devemos, mas você terá de nos dar o resto do mundo. Então eles roubaram o resto do mundo de mim.
Porra!
Tem outra aqui que ele também fala. Aqui, ó. Eles mentiram para mim, me roubaram, me trapacearam, quebraram o acordo feito. Então é uma história verídica. A única coisa que deixei de fora foi o nome do cara que apertou minha mão. Então, essa música aí é puro ódio do Blaze aqui. Perfeitamente traduzido, passa essa mensagem. E o álbum continua com um nível lá em cima. Começou muito bem esse álbum.
Faixa 3, Smile Back at Death. Né? Sorria de volta para a morte. Né? O que a gente chama aqui, mais ou menos, de rir na cara do perigo, né? Fazendo uma tradução mais livre. Boa. Cara que ri na cara do perigo. É a mais longa e progressiva do disco. O tema principal de guitarra é muito legal. Por algum motivo, me remete muito a jogos de videogame do início dos anos 90. Né? Aquele... Parará. Parece muito, muito um jogo de beat'em up, tá ligado? De um Street of Rage. Não tá em Street of Rage, não. Mas parece, me remete àquela época ali. A estrutura do refrão é bem interessante, né? Ele começa lento e depois que chega no título, ele muda completamente, né? Na parte do... que ele fala Gladiator Protector, né? Ele muda completamente ali. E o que é interessante para mim é que eu conhecia já esse disco, eu ouvia muito, há muitos anos atrás, eu acho que quando lançou, né? Eu tinha, não tinha Spotify, mas tinha... Eu baixei os MP3 e deixei no celular, né? Então, eu escutava muito no celular, escutava muito na academia. E eu não tinha notado que essa música era longa. O que é uma coisa ótima, né? Porque se eu curti a música todinha, né? Não estava olhando para a duração dela e ela não me incomodava a duração, então a música ela não tem excesso. Né? Quando eu fui reparar aqui no tracklist e fui olhar o tempo... Pô, bicho, essa música tem quase 8 minutos, pô. 7h38, né? E eu não percebi. Longa, né? A mais longa. Então, assim, e é justificável, né? Tudo que tem nessa música é justificável, não faz a música ficar cansativa, e os quase 8 minutos aí não incomodam de jeito nenhum. Mais uma ótima faixa.
Cara, eu acho que agora, nos últimos tempos, fazia tempo pra cacete que eu não escutava esse disco. Eu acho que ela é a minha favorita. E eu concordo com você, é impressionante, porque essa música longa é a mais longa do disco, mas você não sente o tempo passar. E, porra, a letra dela, pra mim, é uma referência óbvia ao filme Gladiador. Tem muita referência ali. A questão de ser pai de um filho, se dizer como o pai de um filho assassinado, dizer que não vai saudar você. E, entendeu? Tem muita referência. Não vi nenhuma declaração sobre isso, mas ele fez inspirado em Gladiador, com certeza. Ou ele ou alguém da banda. Porque não
Gladiator,
foi
isso. Gladiator Protector, né?
É.
Que é muito enfatizado na letra.
É, e menciona muito a questão de tipo dele ser meio que um rebelde. E é uma analogia também à situação que ele estava vivendo, que ele tinha vivido com a gravadora, que ele estava se rebelando contra ela, vamos dizer, né?
Uhum.
Então, como eu te disse, é a minha favorita do disco mesmo, ou pelo menos por enquanto, nesses dias que eu tenho ouvido. Era a música que eu mais me lembrava. E a banda também, aqui você já tem algo um pouco mais cadenciado, um pouco mais puxado para o tradicional.
Uhum.
Não é tão acelerada. E, porra, velho, como eu disse, a terceira faixa e o nível ainda tá lá em cima.
É. André Ficina tá dizendo que ela remete ao tempo a Spider-Man da década de 90. Cadê? Marcel, o herege, disse que lembra a música Dylion do Jaspion. Mas, assim, eu lembrei de videogame, mas assim, você vê que essas opiniões da gente, né, remetem tudo mais ou menos à mesma época, né? A uma época parecida. Pelo menos as referências são parecidas, né? É. Ó, Banda Cripta Fans tá perguntando aqui, Rafael, Tomaruna não vai falar sobre o Summer Breeze? E a Banda Cripta em Recife, 3 do 5. O Summer Breeze não, porque não estivemos lá, né? Foi em São Paulo. Mas, Cripta em Recife falaremos, porque estaremos lá. E Cripta em São Paulo, em setembro, abrindo para o Ghost, também falaremos, porque eu estarei lá. Então, eu já tenho 2 shows da Banda Cripta marcados para ir este ano, né? O próximo agora, no dia 13.
Lembrando, nós não falaremos só da banda Cripta nesse fim de semana, como também de outras, porque a gente vai fazer questão de cobrir tudo do Abril, que eu tenho para mim que vai ser poderoso.
Com certeza. Faixa 4, While You Were Gone, né? Enquanto você se foi. Letra muito triste, né? Feita para... Quando eu pesquisei aí, eu percebi que era para a esposa de Blaze na época. Né?
Uhum.
É uma balada pesada, de clima melancólico, mas que também consegue ser bem explosiva ao mesmo tempo. Né? Você escuta a letra triste, sabe que é uma faixa triste, mas entra porrada, velho. De repente, né? Você acha que ela vai ser lenta o tempo todo, mas chega na metade e ela começa a acelerar, fica empolgante, né? Sai quebrando tudo. Né? É como se ele tivesse... A esposa dele não tinha morrido ainda, né? Pelo que eu entendi, foi quando ela estava em coma, né? E enfim, tem fases do luto, né? Que você tem a tristeza e tem a raiva, é como se fosse algo do tipo, né? Ele na música ele está triste um tempo, mas depois ele está com raiva, né? E porra, música muito massa e que, né, fecha na melancolia novamente, né? Blaze inspiradíssimo, música muito boa.
Eu tenho para mim que, na verdade, essa faixa foi feita antes dela adoecer, que eu falo assim, de entrar em coma. ela foi coincidentemente aconteceu esse problema dela e ela faleceu. Isso está com cara de ter sido escrita durante, sei lá, uma crise, ou ela pode ter adoecido, sei lá.
Ela mas estava um fora,
momento,
né?
É, um momento ruim. Tenha sido por crise ou tenha sido por saúde. Aí ele fez essa música. Ela, lembrando, nessa época ela estava empresariando a banda. Foi quem? Ela foi a principal responsável pelo reerguimento de Blaze nessa época, incentivando o cara. E pouco tempo depois, poucos meses depois do lançamento do álbum, ela teve em coma, não lembro exatamente qual foi o problema que ela teve. Aí, dois meses depois, isso aí, ó, Anderson, é isso aí. Ela, dois meses depois, ela faleceu. Então, essa triste coincidência deu um novo significado à música. É, a faixa é excelente. Essa mudança de estilo da faixa ao decorrer dela não é forçado. E casa bem com o que o Blaze canta. Vale muito a pena escutar essa faixa, eu acho. E mais uma vez repetindo, o nível do álbum continua lá em cima.
Lá em cima. E agora, uma que eu acho especial. Faixa 5, Samurai. Eu sinto. Eu só não tenho certeza porque Blaze... Eu podia ter perguntado isso para a Blaze quando o Yuri fez a entrevista, mas não lembrei. Eu sinto que isso foi um recado para Steve Harris. Por quê? É um heavy metal clássico que abre com um riff de baixo, velho. Com um tom, 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 tom. Bicho, parece que Blaze parou e disse assim: olha, eu vou fazer uma música do Iron Maiden aqui e mostrar para ser o Steve Harris que eu ia botar para arrombar no Maiden ainda. Porque é um intro de baixo feita para Steve Harris ter tocado. Né? Mas o rapaz aqui, também, que eu esqueci o nome, também fez bem. E tem essa intro de baixo, logo emenda na pancadaria, né? Ela é empolgante, tem um ótimo refrão, onde o baixo se sobressai novamente, né? Foi feito por um baixista brilhar. Né? Tem dobradinha de guitarra, dois solos de guitarra, né, para interação com o público, o Blaze usa muita palavra die, né, que é bom, né, para você... É uma palavra curtinha, né? Die, die, né, para fazer aquela interação com o público, né, a galera levantar o punho, die, 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 né? É muito, muito fácil, né, de curtir essa parte, né, quando ele grita die. Tem o oh-oh também, ele mete um oh-oh também, que é fácil, né? E logo em seguida tem a melodia da guitarra repetindo a melodia do oh-oh, né? Então, porra, é a fórmula do metal clássico, né? É fácil, 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 a minha favorita do disco. Não é por acaso que essa é a música que mais lembra o Iron Maiden, né? Nada por acaso. E ainda acrescentaria, é uma música do Iron Maiden fora do Iron Maiden. Uma música do Iron Maiden que não tá no disco do Iron Maiden. Se ela tivesse no X Factor, no Virtual Eleven, seria um dos destaques da banda até hoje.
É, eu diria que não é à toa que é essa sua favorita, porque é a cara do Iron Maiden. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que não seria legal o Steve Harris tocar a introdução do baixo no começo, porque senão ele ia demorar mais tempo.
Tá? Mas... É, em vez de, sei lá, 5 segundos, ia ter... Um minuto e meio, né? E estragar a música.
Ia ter 30, não, vamos ser exagerar também. 40 segundos, né? Ia ter, mas, enfim. É a música fala bem daquela história de... Que é engraçado, é porque no começo do disco ele diz que ele é um homem que não morreria.
Uhum.
Aí nessa música ele fala de alguém que deseja morrer, que é um samurai, que morreu pelo seu dever. E é a típica música do Iron Maiden. Ele fez várias músicas de estilo Iron Maiden ao longo da carreira solo dele, desde o início. Por exemplo, Born as a Stranger, do primeiro disco, pra mim caberia no Iron Maiden fácil. Tanto que tem música que poderia ter entrado no Brave New World, que a gente sabe, né? Inclusive tem aquela playlist que você criou, que é do Blaze New World, que é, mostra Blaze bem isso. Que são músicas que tem a cara do Iron Maiden, porque aparentemente foram feitas para o sucessor do Virtual Eleven. Que entraram no disco do Blaze. E hoje ele não fala mais disso, né? Mas... É isso, é a faixa que se destaca também. De novo, reforçando, o nível continua lá em cima. Eu acho assim, só que se para você essa música acaba sendo a sua favorita por ser a mais a cara do Iron Maiden, para mim ela fica um pouco abaixo por ter cara de Iron Maiden, sabe? Não porque o Iron Maiden é pior, não é isso, mas é porque... perde um pouco o aspecto originalidade, sabe? Que eu via nas músicas anteriores. Mas isso não significa que a música seja ruim, que nem que seja somente boa. Não, ela é ótima. Como eu disse, o nível continua lá no alto. Mas eu acho que... Tipo, poxa... às vezes eu fico pensando, poxa, Blaze, precisa de uma música estilo Iron Maiden?
Precisa.
Só que às vezes eu digo, precisa. Até para mostrar que dá para fazer coisa boa ainda. Mesmo fora do Iron Maiden.
Não, eu adoro essa música, dá vontade de sair quebrando tudo.
Aí o tema me é muito caro, inclusive. Eu adoro coisas envolvendo samurais, tá? Só digo isso.
Vamos dar uma passeada da enquete aqui. Você gostaria que houvesse um terceiro disco de Blaze com o Iron Maiden? Primeira opção, sim, ele merecia uma redenção, tá com 46%. Não, já deu o que tinha que dar, 54%. Tá pertinho, hein? Tá pertinho. Lembrando que isso não tem nada a ver com concordar ou não de Bruce Dickinson voltar. Esqueça Bruce Dickinson aí. Só se você queria ou não conhecer um terceiro disco do Maiden com Blaze, né? Faz de conta que não teve nenhum problema ao vivo, né? E que deu tudo certo.
Aí você aí já... tá querendo quebrar minha resposta.
Aí já tá forçando um pouquinho, né? Forçando um pouquinho o sistema. Agora, falando em sistema, faixa 6, Crack in the System. Falha no sistema. Essa eu já diria que tem uma pegada mais alternativa, né? Para se distanciar do metal maideniano, tradicional da anterior. Achei interessante que no refrão o Blaze canta meio que imitando um alerta de computador, né? Bem repetitivo, né? Meio monótono de propósito. E a guitarra responde com um riff representando a falha no sistema, né? Aí ele faz crack in the system. Pá, 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 né? É como se a guitarra fosse a sonoplastia do sistema falhando. É uma faixa muito legal, mas aqui eu já noto que o disco chegou no ápice e já começa a ficar um pouco mais irregular, né? Boa faixa, repito, mas comparada ao que veio até aqui, não dá, né? Não dá para comparar. Ela é boa, mas nem tanto.
Eu concordo. Ela, apesar de ser bem legal, ela fica aquém das cinco faixas anteriores. É original, acho bem legal. Eu gosto do modo como ele canta o refrão. Eu acho interessante o fato da letra, que aborda assim, ele menciona como se meio que fazendo uma comparação das vidas da gente com o sistema computacional. Mas é como você disse, a faixa aqui já desce um pouquinho o nível. Gosto dela, mas infelizmente não tanto quanto das demais. Das anteriores, que eu digo.
Sim. Faixa 7, Robot. Robô. Agora o disco acelera loucamente. Faixa direta, curta, rápida e pesadíssima. No refrão, pedal duplo no bumbo parece mais um pedal quádruplo de tão rápida. Meu irmão.
Bululu de bateria.
Bululu de bateria. Bululu na bateria. A letra tem a simplicidade de um punk rock, o instrumental tem a brutalidade de um death metal, e a voz de Blaze une bem as duas coisas. É uma música que talvez não seja digerida de primeira, mas eu curto. É uma coisa assim, é uma música de 3 minutos e 10. Né? Ela lembra muito um punk, né? Na duração, na velocidade, na letra. E é muito pesada, é muito louca, e você fica, uou, o que é que aconteceu aqui, né?
Ela me lembra do thrash metal.
É o quê?
Ela me lembra do thrash metal.
Não, lembro do thrash metal. Lembro do thrash metal, sim. Eu curto, eu curto, eu curto. Ela causa um pouco de estranhamento, mas em uma primeira vez, né? Ou revisitando o disco, mas é massa.
É. Aí o nível volta a subir pra mim.
Sim. Também concordo, ela é melhor que a anterior.
Sim. É, eu acho que essa música é bem legal. Marcelo notou uma coisa que eu notei em relação a algumas análises que eu vi do disco, que algumas pessoas reclamam dos efeitos dela no vocal. Pode até incomodar, mas a meu ver, isso casa com a letra, porque está falando do ponto de como um robô. E a ideia é passar uma mensagem como se fosse um robô falando na música. Então, a voz fica robotizada. Pode até incomodar em relação, mas faz total sentido quando você analisa o que é que está sendo cantado, a temática, mesmo que seja de uma forma metafórica. Não é necessariamente eu sou um robô, não. Ele é metaforicamente falando o que ele passava, né? E ele fala que ele está do escravo, robô, com uma fúria silenciosa, tipo alguém que é robotizado por um certo sistema, que não me sai da cabeça que deve ser a relação com a gravadora anterior. E a raiva desse robô, que é ele, crescendo cada vez mais. E esses efeitos casam com esse. Então, para mim, não incomoda justamente por conta disso.
Então vamos para a faixa 8, At the End of the Day. No fim do dia. Essa é outra balada pesada, bem reflexiva e melancólica. Ela não tem a complexidade da outra, né, que é While You Were Gone. Essa segue de forma mais linear até o fim, né, com a bela interpretação de Blaze. Me lembrou um pouco, vagamente, a faixa 2AM, lá do X Factor.
Concordo.
Boa música, boa música.
É, essa é bem mais simplesinha, não tem lá um arrobo de letra, não sei o quê. É mais ou menos esse tipo, o cara que tá recomeçando, ele tá numa fase para baixo, o que é que significa tudo no final do dia. É bem aquele esquema melancólico da 2AM. Uhum. Faz bem, bastante sentido. Não só nisso, como também na estrutura, que ela é bem linear, ela não tem mudanças muito grandes na música. Ela segue uma mesma linha até o final. Faixa legal. Não, eu não sou tão fã dela, mas eu acho que ela é bem interessante, bem escrita. Vale a pena escutar.
Faixa 9, Waiting for My Life Begin. Esperando minha vida começar. Para compensar a melancolia da anterior, uma faixa rápida, energética, de clima que parece otimista, mas com letra meio deprê, né, que reflete sobre a vida novamente. De toda forma, é uma faixa bem empolgante, onde o instrumental chega perto do metal extremo e depois volta para o metal clássico. Né? Como eu disse lá no começo, é uma banda bem pesada, né? Os caras enfiam o pé mesmo no peso. E curto também, música muito legal.
O Blaze chegou a declarar alguma coisa sobre essa música na entrevista que eu li. Eu até separei. Pronto. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Você sabe, depois do último disco, as coisas foram realmente ruins e atualmente eu tento trabalhar em uma fábrica para ganhar a vida. Não tenho dinheiro porque eu gastei tudo na banda, mas a gravadora me quebrou. Eu trabalhei em um armazém e esta experiência me lembrou de quando comecei. Waiting for My Life to Begin é sobre essa época, quando eu estava trabalhando e pensando que eu poderia estar pronto para entrar numa banda e começar a cantar novamente. Então, é isso. É a questão dele pegar ânimo para começar novamente a, vamos dizer, engrenar. E a faixa passa bem essa ideia. O modo como o arranjo progride, né? Que assim, ela é animada, assim, aquela história. Ele pegando animação para seguir em frente.
Isso. Agora, faixa 10, Voices from the Past, né? Vozes do Passado. Começa com um tema de guitarra bem legal, a emenda num verso suave, no pré-refrão fica pesadíssimo e alivia novamente no refrão, que é dividido numa parte ascendente e outra descendente, né? Já a sessão instrumental é power metal totalmente Halloween, muito Halloween, e termina, o que não é ruim de jeito nenhum, né? É uma coisa massa. E termina no instrumental de death metal para bater cabeça, ou seja, é uma música com várias mudanças climáticas e que também eu curti muito.
Concordo. Essa eu acho que essa é a minha segunda favorita.
Olha aí.
Porque, como eu disse, esse disco fazia muito tempo que eu não escutava. Então, teve faixas que parecia que eu estava escutando pela primeira vez, de tanto que eu não lembrava delas.
Uhum.
Mas as faixas que eu mais gosto, eu lembrava bem, nem que fosse um certo trechinho. E essa música, o refrão, eu sempre lembro desse refrão. E essa... A estrutura dela, até que ela não é das mais originais, mas ela é muito bem feita, muito cativante. E a letra também me passa a ideia de tipo de começar de brigar, porque ele fala muito de tipo de lutar, sempre lutar quando você sabe que vai ganhar, e tomar cuidado com as vozes do passado que lhe assombram. Não sei. Então, vamos dizer assim, é mais um tijolo na estrada do Blaze na volta aos trilhos dele. Faixa retada e contrariando aquela lógica dos discos, pelo menos ao meu ver. Desculpa, eu estou falando besteira, porque ainda tem duas faixas. Eu pensava
que isso, eu quero dizer, não é a penúltima, não é a penúltima.
Exatamente.
É a penúltima agora.
É, exato. Então, na verdade... Eu vou refazer o que eu vou falar, vou contradizer o que eu estava querendo dizer dessa vez. Essa faixa é sensacional. É uma das melhores do livro.
Banda Cripta Fans está dizendo aqui, ó, deu uma pausa para escutar Samurai. Realmente é uma porrada só, adorei. Samurai é foda mesmo. E para quem não entendeu o que Cristiano começou a falar e vai falar ainda, é que a gente percebe que talvez na maioria dos discos, né, das resenhas que a gente faz aqui, a penúltima música é a mais fraca. Então, sempre que chega na penúltima, a gente dá uma analisada para ver se é a mais fraca mesmo, né?
Independente de ser boa ou ruim, tá? É só para dizer que ela é aquém das outras, só.
É, porque aparentemente, quando a galera vai escolher as músicas para fazer a ordem do disco, né, coloca uma música mais forte no final e a menos boa joga para ser a penúltima para terminar numa música mais forte, né? Nem sempre é assim, mas pelo menos na maioria das vezes eu percebo que é assim. Vamos ver, né? 11ª faixa, The Truth is One. It's one, é uma, a verdade é uma. Essa tem uma estrutura muito death metal, com aquele estilo de vocal meio falado. O refrão é bem marcante, a sessão instrumental é muito boa, com um pezinho ali no prog metal. No geral, é uma faixa que investe mais no peso e na força do refrão. Eu acho uma boa música, não vou dizer que é a mais fraca, a menos boa de jeito nenhum, porque eu acho que depois de Samurai, depois das 5 primeiras, elas são muito niveladas, né? Tem uma melhor que a outra, mas eu não consigo dizer uma menos boa, não. Mas essa aqui eu curto.
Eu consigo. Não é essa.
Não é essa, né?
Essa não está entre as minhas favoritas, não. É porque, no caso, a observação que na minha cabeça a penúltima era anterior, aí eu digo, porra, essa é uma das minhas favoritas. Mas não, nesse caso, não é bem o que acontece. Mas essa não é a mais fraca do disco. Muito embora eu deva dizer que ele tem alguns senões no modo como essa música é cantada no final, não sei bem. Algo me incomoda lá. Acho que é no final, quando fala aquela The Truth is One. Assim, eu não acho que ficou tão bacana. Eu acho que algumas ideias aí ficaram sobrando. Mas a música, no geral, é boa. Aquela letra de autoajuda, tal. É uma boa música. que segura bem as pontas. Eu gosto dela.
Então vamos para a 12ª e última, Serpent Hearted Man, Homem com Coração de Serpente. Para fechar o disco, uma faixa com sonoridade mais alternativa, com início meio esquisito, Blaze cantando meio sussurrado, aí entra uma porradaria louca, passagens groovadas, mais instrumental de death metal, com pedal duplo de bateria na velocidade da luz, né? O bululu de bateria. O refrão é bem diferentão, Blaze fala bem rápido, com efeito no estilo rap metal, não rap de feliz, mas de rap metal, ou metal alternativo, algo assim. Né? É compreensivelmente a menos executada no Spotify desse disco, por ter uma sonoridade, né, fora da curva, mas é boa. Talvez fosse melhor fechar o disco com a faixa mais fácil de digerir. Né? Eu tendo a achar essa a menos boa, né? Porque ela é mais ousada, né? Mas está longe de ser ruim. Ela é boa.
Essa é uma faixa fora da curva e aparentemente faz sentido, porque de acordo com um dos irmãos Bermudes, se eu não me engano, um dos músicos da banda, com certeza, essa é a faixa que foi escrita mais pelos outros membros do que pelo Blaze. Blaze disse que parece que só deu uma retocada na letra, assim, mas mesmo a letra teve pouca participação dele. Então essa música é a mais diferente por ser a menos Blaze.
E Blaze foi o produtor, né? Não lembro se eu pulei essa informação no começo, mas Blaze produziu o disco. Então ele sim, que meteu sim. O dedo aí em tudo, né?
É, não, porque na verdade, como foi dito no começo, assim, enfatizando, o disco teve mais a cara de banda. Tanto que, isso aí não foi informado, mas a gente fala agora, o disco foi escrito pela banda. O crédito é da banda, então... Foram criações bem coletivas. Então, nesse caso aí, essa faixa, ela tem mais a cara de ser mais dos músicos do que dele. Sim. Então, eu não acho a música mais fraca do disco, mas realmente ela é a mais diferente. E eu achei um negócio interessante encerrar com ela. Porque quer não, acaba sendo um lugar de destaque, ao mesmo tempo... que não é uma música que represente o som como um todo. Então, se ficasse anteriormente, o pessoal poderia ter uma impressão errada do disco. Talvez tenha sido escolhido esse encerramento por conta disso. Sim. Mas eu acho que encerra bem e o nível do disco me satisfez de maneira bem bacana.
Anderson Couto está dizendo aqui, ó, para quem nunca ouviu essas músicas ao vivo, assistam o DVD The Night That Will Not Die, que deve estar no YouTube certamente, né? É. Arturo Borges está dizendo aqui, ó, Rafael Araújo, quando terminar essa live quero ouvir todos os álbuns do Blaze. Olha aí, é bom quando a gente empolga assim, né? Fiquei com saudade de ouvir a música Samurai, também fazia igual a você, baixava no celular e escutava na academia. Quando eu escutava Samurai eu pegava mais peso. Porque na academia você tem que levantar peso com ódio no coração, né? Não pode ser com música leve, não. Tem que ser pesado. E Samurai é uma das minhas preferidas. Né? É. Pegar peso, pegar no ferro. É, tem que ser assim, tem que ser assim. Pra instigação. Vamos dar a última parcial da enquete.
Pronto, então, enquanto tu faz, eu vou desligar a câmera rapidinho, que eu só vou tomar um remédio, mas eu vou continuar aqui ouvindo, tá?
Vou dar os recadinhos, relaxa aí. Relaxa o coração. Cadê? Vamos dar a última parcial da enquete, que sumiu aqui para mim. O chat ao vivo mudou de lugar. Agora sim, YouTube. Muito obrigado. Você gostaria que houvesse um terceiro disco de Blaze com o Iron Maiden? Sim, ele merecia uma redenção. 47% perdeu. Não, já deu o que tinha que dar, 53%. Então a maioria da galera não quer mais saber, não queria mais saber de mais um disco de Blaze Bailey no Iron Maiden.
Eu achei até equilibrado, né?
É. Foi perto, chegou perto.
Sim.
Então vamos lá para o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 ao The Man Who Would Not Die, de Blaze Bailey. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Cristiano Moura dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que mantém esse canal funcionando aqui. Olha aqui a foto deles. Está desatualizada, mas eu vou atualizar ainda. Muito obrigado a vocês que fazem parte do nosso clube de membros. Se você que está assistindo quer também participar desse seleto grupo de amantes do rock and roll e heavy metal, clica aí no botão Seja Membro aqui embaixo da janelinha do YouTube, porque temos várias vantagens, incluindo, né, entre várias tantas que você pode ler aí na descrição, sorteios semanais para quem é da categoria Metal God na R Vinil e CDs e 10% de desconto para todo mundo que for membro, até quem for membro da categoria que paga R$1,99. Então, essa loja é massa, fica aqui no Recife, no Mercado da Encruzilhada, mas entrega para todo o Brasil. O Instagram tá aí, ó, R_vinil_CDs. R_vinil_CDs, não esqueça aí, no Instagram. O zap do meu xará, Rafael Andrade, é DDD 81 99556 0022. 81 99556 0022. E o nosso clube de membros curtiu demais esse disco e ficou com a média de 9,3. Olha aí.
Boa.
Olha aí, vamos botar aqui 9,3. Meu veredito e minha nota. Esse disco é a maior prova de que Blaze Bailey sempre teve capacidade de fazer uma música pesada de altíssima qualidade. O azar, entre aspas, dele é que é o que a gente diz há muito tempo, né? Entrar numa banda gigante como Iron Maiden, substituindo um dos maiores frontmen da história do metal, ainda tendo problemas de ter que alcançar a voz de Bruce Dickinson. Então, pô, isso aí foi muito cruel com ele. Eu acho que a palavra é essa. E, né, um cara como Bruce Dickinson, né, você não simplesmente não pode chegar, botar um cantor, quer dizer, você pode, como fez, né, colocar um cantor tão diferente e querer que faça as mesmas coisas, né? Pelo menos isso serviu para dar projeção a Blaze, né? Então ele talvez, se não tivesse passado pelo Iron Maiden, ele tivesse sido esquecido, abandonado a carreira, né? Ou algo do tipo, né? O Iron Maiden que deu projeção a ele. E, fora isso, além, ele pegou o Steve Harris num momento esquisito, né? Querendo fazer umas experimentações aí muito doidas, né? Na sonoridade, né? Coisas bem questionáveis, como a gente já observou, tá lá no nosso faixa-faixa do Virtual Eleven e do X-Factor. Mas aqui Blaze mostrou, né, na carreira solo, de modo geral, mas aqui especificamente ele mostrou que o estilo vocal dele nunca foi um problema, né, e fez um trabalho vocal incrível, né, num disco que não tem música fraca, né. Eu lembro que as resenhas na época, quando ele estava no Iron Maiden, é que não, a voz de Blaze é hard rock, é para ele fazer hard rock, é uma coisa mais suave. Olha aí, a hard rock. Hard rock. Aqui é o base de death metal, velho. E o cara botando pra arrombar. Pra mim, eu destaco desse disco aí, né? As cinco primeiras são uma sequência matadora, mas pra mim, as melhores são Blackmailer, a homônima, Blackmailer e Samurai. Pra mim, uma nota justa é nota 9.
Cara, eu concordo exatamente com o que você falou em relação ao Blaze se garantir nesse disco, se garantir em sua carreira solo, que o Iron Maiden, apesar de, vamos dizer, ter sido um erro para o Iron Maiden, mas serviu para dar projeção ao Blaze, que, verdade seja dita, ele não teria... Eu duvido que ele tivesse gravado esses discos que ele gravou sem a passagem dele pelo Iron Maiden. Inclusive, até porque ele diz ele que aprendeu muito a questão de composição com o pessoal do Iron Maiden, com o Steve Harris, principalmente. Tanto que a gente vê, certo, muitas músicas com cara de Iron Maiden que não fariam feio no repertório da banda na carreira solo dele. Samurai, que está nesse disco, é um exemplo óbvio. E a minha nota é a mesma que para você, nota 9. Eu tenho a impressão de... eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que esse disco é o mais forte da carreira dele.
É uma carreira extensa, né? Até esqueci quantos tem, mas tem muito. Mas eu não lembro de um tão forte quanto esse. Eu tenho muitos muito bons, mas esse aqui tá no topo. Tá no topo assim, fácil. Se não for o primeiro, é o segundo.
É um dos melhores, com certeza.
Então, ficamos com a média de 9,1. 9, um 9 bonito, 9 justo. Um 9
Tá bem, Blazão?
que bota aí Blaze como um grande nome aí na história do heavy metal e aí um dos melhores discos, facilmente um dos melhores discos do Maiden verso, né? Se a gente pega quem cerca o Iron Maiden, né? Bruce Dickinson, Adrian Smith e enfim, o British Lion, né? Aí você tem o Maiden verso ali também fazendo ótimos discos. Mas esse The Man Who Would Not Die, ele tá ali entre os melhores, perto do Accident of Birth de Bruce Dickinson, do Chemical Wedding, né? Então, faz bonito aí. Não estou dizendo que é melhor, não, mas estou dizendo que se for para fazer uma seleção dos melhores do Maiden verso, né, ele tá ali junto, tá ali na lista. Ismael tá dizendo que Silicon Messiah é melhor. Eu vou reescutar o Silicon Messiah para ver se é.
Eu vi aqui, deu uma coladinha. O Blaze, na sua carreira pós Iron Maiden, ele tem, vamos chamar de carreira solo, né? Ele tem 10 discos de estúdio. E todos que eu ouvi, para mim, são ótimos discos.
Não tem fraco, não.
Um que é um pouco mais fraco, mas mesmo assim é um bom disco, para mim, é aquele The King of Metal. Mas esse é o mais fraco e mesmo assim é bem bacana. E tirando ele, todos são praticamente o mesmo nível, com uma ou outra diferençazinha de qualidade, a meu ver.
Escutarei já Ismael e outra pessoa que falou do Silicon Messiah. Eu lembro que eu gostei muito do Silicon Messiah, mas comparando, eu não consigo decidir qual é o melhor agora.
Se
Tendo
eu não me
achado The Man Who Would Not Die, porque, né, eu escutei várias vezes aqui para fazer essa resenha, né? Mas lá no grupo eu digo depois o que eu achei melhor.
Se eu não me engano, a primeira vez que ele veio aqui para o Recife foi com a turnê do primeiro, do Silicon Messiah. Ele
É, né?
tinha vindo para o Docas, e que eu não fui para esse show.
O Docas não sei como é que não caiu, né? Porque não tinha a mínima condição de ter show ali.
Meu Deus do céu.
Então, galera, estamos chegando aqui ao final de mais uma live, né, de faixa a faixa, né? Por pouco tivemos problemas técnicos, né? Tivemos problemas de ter que remarcar, mas saiu, tá aqui, live é assim mesmo. E lembrando aqui, ó, nos siga no Instagram, canal underline tomar uma, né? Canal underline tomar uma. Tem aqui o nosso Instagram pessoal aqui, se quiser seguir também, ó, Rafael Araújo 299, cristiano.rsmoura. Estamos no Instagram também, nosso canal de cortes. É o Cortes do Tomar Uma Oficial no YouTube. Não esqueça de curtir a nossa live, né, de compartilhar, de espalhar a palavra aqui do Tomar Uma. Então, Yuri tá lembrando aqui que a banda dele na época abriu o show pra Blaze lá no Docas. E, enfim, estamos terminando aqui mais uma live. Seja membro e siga o canal. E você sabe tudo isso, né? Cristiano Moura, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Obrigado a Anderson Couto, que escolheu o tema, né? Valeu por acatar a indicação. É isso aí. Ele escolheu o tema. Ele é membro da categoria Metal God tem essa vantagem. Algum recado final, Cristiano, para nossa galera?
Queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Agradecer a oportunidade de falar de Blaze para o Anderson. Pergunta aqui que não quer calar. Anderson, foi bom para você? E é isso. Foi legal resgatar esse disco. Fazia muito tempo que eu não escutava e valeu a pena. Foi bem legal. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Boa noite.
Isso aí, valeu, galera.
E um abraço pro pessoal que tá escutando via podcast.
Isso aí. É, também, também. Tem versão podcast, hein? Procure a gente aí no seu agregador favorito ou no Spotify também. Valeu, galera. Até a próxima.
Estão aqui, por favor. Tchau.
Até a próxima. Tchau.